Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, Tu já sabes de tudo, 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 mas aprouve ao Senhor ainda assim nos convidar para rasgar os nossos corações, colocar diante de Ti as nossas aflições, como se o Senhor não soubesse. Isso é pura bondade, porque o Senhor sabe de tudo. O salmista disse que as palavras ainda não foram pronunciadas e o Senhor já as conhece todas, mas ainda assim o Senhor nos convoca para usufruirmos, manusearmos bem esse meio de graça que é a oração. Os nossos catecismos colocam ali a pregação, ministração dos sacramentos e a oração. Como bem disse o teu servo ontem, o reverendo Sérgio Vitalino, falamos muito sobre a oração, mas às vezes oramos pouco. O assunto oração é dito com frequência dos nossos púlpitos, das nossas tribunas, até nas conversas dos corredores, mas orar de verdade muitas vezes tem sido pouco, Senhor. Então, ó Deus, queremos te pedir por todas as ovelhas do Senhor que foram citadas aqui. Tu as conheces bem. E os seus papais, as suas mamães não estiveram aqui ontem, possivelmente não estejam aqui hoje em virtude disso. Visita-os com tua graça restauradora, segundo os teus desígnios. O Senhor continua, segundo os teus propósitos, curando, seja usando meios ou sem meios. Mas também, quando o Senhor não quer, como diz o teu servo Hernandes, não sabemos se já pegando carona com outros, o Senhor sempre, sempre nos livrará quando quiser, ou da morte, ou na morte, e tudo para a glória do teu nome. Preserve esses filhos da aliança, Senhor, para que eles prossigam conosco, amanhã recebendo o bastão das nossas mãos, para que eles prossigam, assim como aquela geração pós-Moisés, que ficou pelo caminho, e agora Josué se encontra liderando uma nova geração. Daí a convocação para a obediência, como teu servo pregou, para o testemunho, para a firmeza pactual e suas implicações, para a oração e buscar acima de tudo a tua presença. Então, ser com esses papais, essas mamães que estão aflitos, ser com o senhor Oswaldo ali em Campina Grande, Senhor, ser com teu servo nessa estação da vida, ser com toda a família, a tua vontade sempre é melhor, sempre é melhor. E queremos também te pedir mais uma vez, pelo teu servo reverendo Sérgio Vitalino, que bondosamente atendeu o nosso convite e desde ontem já tem nos abençoado em virtude da tua graça soberana sobre ele. Usa-o poderosamente mais uma vez. Precisamos sim, necessitamos sim ouvir a tua voz. É ela que mais importa. Abençoa-nos, Senhor. É no nome de Jesus Cristo que oramos e toda a igreja diz... Reverendo Sérgio, aqueles que não estavam ontem, então eu vou ter que dizer, não é claro. Ele faz parte do colégio pastoral atualmente, da Igreja Presbiteriana em Boa Viagem. Tem como pastor efetivo Vitor Ximenes, que esteve aqui no ano passado. Já foi pastor titular lá. Não é? Eu citei aqui recentemente, reverendo, como a maturidade ministerial ela faz a diferença, não é? E ele poderia ter concorrido, está lá até hoje como titular, mas ele olhou e disse, não, eu serei útil aqui, mas não como titular. E tem uma parceria maravilhosa com o pastor Vitor, com todo o colégio pastoral. Já são quase 40 anos de ministério, meu irmão. É para a gente louvar a Deus por isso. São muitos que começam e não terminam. Então é para a gente dizer ao Senhor, obrigado. Preserve esses homens de pé, porque a batalha é pesada, gente. A batalha é pesada. Quem leva Deus a sério, quem leva a palavra a sério, quem leva a igreja a sério. A batalha é pesada, então ore por nós. Tá bom? A área dele específica, meu irmão, é missões, é missiologia, é dádiva de Deus. Fruto ali também dessa sua inclinação, tá o livro, ele vai falar sobre ele já já, tá bom? Deus te abençoe.
Amém, pastor.
A igreja não é minha, é de Cristo, então é fale o que Cristo mandar falar.
Amém, amém. Tô com ele aqui.
Sim, sim, sim. Ô, Vandinha, me perdoe. Valeu, já já. Essa minha esposa é uma bênção. As crianças vão seguir Wanda. D.I., as crianças vão seguir o departamento infantil, apenas as crianças. E as cooperadoras, está ali a Rúbia. Ó, aquela ordenzinha, não é? Isso. Muito bem. Príncipes e princesas, sigam Wanda e as cooperadoras ali. Ótimo. Tá
aí, obrigado, pastor. Obrigado pelas palavras carinhosas e por essa oportunidade honrosa para mim de estar nesse tempo festivo com essa igreja histórica, nos seus 36 anos, fazendo diferença não só na cidade, mas nessa região toda. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, esperando que tenham tido uma noite tranquila, em paz. E nessa expectativa de que o Senhor nos reúne ao redor da sua palavra para tratar conosco, como seus filhos, como seu povo. Obrigado, querido. Ontem à noite, iniciamos uma caminhada em cima do tema proposto para esse final de semana, que trata sobre uma igreja imparável, baseado no texto lá de Mateus 16, quando o Senhor Jesus, em diálogo com os seus apóstolos, faz uma afirmação a Pedro, dizendo que ele era, a sua afirmação, a sua confissão era como uma pedra, usando o nome de Pedro como um jogo de palavras, dizendo, a sua confissão de que eu sou aquele enviado pelo Senhor, o Messias, e que sou filho de Deus, a igreja estará caminhando e atuando nesse mundo, eu vou parafrasear, como uma igreja imparável. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pude introduzir ontem o assunto dizendo que a caminhada da igreja aqui nesse mundo é uma caminhada de batalha. E que, inclusive, essa afirmação do Senhor deixa explícito isso. E que, se olhamos textos do Antigo Testamento, nós vamos perceber que o povo de Deus sempre esteve na batalha para conquistar aquilo que o Senhor havia prometido para eles. Por exemplo, Canaã foi uma dádiva graciosa de Deus, mas ele encaminhou o povo em batalhas para que eles pudessem tomar posse daquilo que ele havia prometido. O Novo Testamento também está cheio de textos que nos ligam àqueles que estão em batalha. Quantas vezes somos comparados a soldados? Paulo fala isso a Timóteo. Aos Efésios ele fala sobre uma armadura de Deus e todos aqueles equipamentos. E aí ontem eu falei que, ouvindo o comentário de teólogos a respeito do texto de Mateus, uns falam que a igreja não está em movimento no sentido de estar numa batalha avançando contra as portas do inferno. Elas já estão destruídas. Que o Senhor já nos colocou numa posição final de vitória, vitória concreta. Outros falam, que é majoritário, que a igreja está nessa batalha e que não há nada que tenha a ver com o inferno que possa superar o testemunho e o avanço da igreja. Falei, então, que eu consigo associar as duas, até porque quando Paulo usa ali em Efésios essa analogia, ele coloca equipamentos de defesa, como a couraça, como um capacete, mas também coloca equipamentos de ataque, de batalha, como a espada. E assim entendemos que a igreja está nesse mundo caminhando como igreja vitoriosa. Paulo vai falar aos romanos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, mas também estamos num caminho de batalha nesse mundo, até que a igreja militante assuma a sua posição conquistada pelo Senhor de igreja triunfante. Isso se dará quando chegarmos na presença do Senhor, seja se passarmos dessa vida quando dormirmos em Cristo, ou naquele dia em que o Senhor vier resgatar o seu povo, a sua igreja, na sua segunda vinda. A verdade é que nós caminhamos assim. Citei ontem também Tozer, um grande pastor e teólogo, grande evangelista, que falava que tem um sermão dele que se tornou em livro, que a igreja não está num parque de diversões, como alguns pensam, mas está em um campo de batalha, e a gente precisa se conscientizar disso. E é interessante, uma bênção poder perceber o quanto os dons diversos e como a nossa formação familiar, nossa formação eclesiástica e até a nossa diferença de idade nos colocam em batalhas diferentes. Fico feliz em ver uma bancada aqui na frente formada por adolescentes. E fico imaginando o potencial hoje que esses quatro jovens aqui têm no testemunho, na escola, na vizinhança, aqui na igreja, assim como também pessoas adolescentes há mais tempo, feito eu. Que áreas de ministério podem atuar? Alguns já aposentados e com tempo de poder servir com mais propriedade, mais dedicação ao Senhor. Falei, então, que ontem, assim como agora de manhã, né, nesse primeiro momento, como também à noite, eu gostaria de ver exemplos de testemunho do povo de Deus que marchou em meio a essas batalhas e que evidenciou a vitória conquistada pelo Senhor em sua própria caminhada. Então, ontem, como falou o pastor, vimos Josué conduzindo o povo a uma vitória estrondosa contra a cidade de Jericó, que é uma história tão conhecida, uma vitória marcante e que nos desafia até hoje na nossa caminhada cristã. Eu gostaria de hoje, então, vir para o Novo Testamento, porque os gentios são incluídos nessa caminhada. E nós, como brasileiros, como gentios também, como povo de Deus, estamos inseridos nessa batalha, dentro de uma ação de um povo que é mais do que vencedor e que precisa continuamente revelar, evidenciar essa vitória conquistada pelo Senhor, que nos torna uma igreja imparável. Por favor, abra o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou procurar ser o mais direto possível, porque pastor tem a tendência de falar muito. Ontem eu falei muito. Alguém me deu 3 horas para falar, mas eu usei um pouco menos. Mas eu não quero atrapalhar o professor da escola dominical com essa mensagem, me estendendo demais, porque o professor sou eu mesmo, então eu vou querer poupá-lo e dar tempo a ele para ministrar a aula. Mas eu gostaria de usar a igreja nascente, a igreja gentílica, quando as outras nações, de forma mais explícita, porque isso ocorria também no Antigo Testamento, mas agora de forma mais explícita, é introduzida no povo de Deus, quando os apóstolos perceberam e testemunharam que os gentios eram participantes das mesmas promessas que os judeus eram no Antigo Testamento. E não eram só os judeus, sabemos disso. Vemos quantos povos e quantos gentios foram impactados com o testemunho de Deus através do povo de Israel descrito no Antigo Testamento. Agora os gentios são introduzidos. E eu gosto muito de olhar a igreja primitiva, muito especialmente quando a gente consegue refletir no texto de Atos dos Apóstolos e nas cartas paulinas, joaninas e petrinas. Elas mostram uma igreja debaixo de muita pressão. A gente vai olhar agora nessa primeira parte esse texto de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é marcado pelo cumprimento da promessa de Deus desde o profeta Joel de derramar sobre a igreja o Espírito Santo. E aí, nesse contexto, os gentios também são incluídos. E é interessante perceber, quando estudamos o texto de Atos dos Apóstolos, principalmente nesse início, pontualmente em Atos 2, que a igreja, naquele momento, ainda em Jerusalém, estava sob grande pressão. Veja, o Senhor Jesus havia sido arrastado pelos judeus especialmente pelo Sinédrio, para estar diante de Pôncio Pilatos. Todos conhecem a história da crucificação. Ele foi humilhado publicamente, foi arrastado até a cruz, uma morte romana, mas já predita pelos profetas no Antigo Testamento, quando nem ainda a morte da crucificação havia sido estabelecida. O profeta Isaías disse que ele seria pendurado no madeiro, e a crucificação não era a penalidade ainda conhecida. Veja como as escrituras são. É assim: nenhuma parte da palavra do Senhor cai por terra. Nada que ele falou acontece por coincidência ou precisa ser adaptada. Não, a palavra de Deus, ela é absoluta. E toda a sua história e todas as promessas permanecem de pé. Por isso, como um povo de Deus, podemos entender que essa comunidade, como igreja, ela é imparável. Mas Atos, capítulo 2, nos apresenta, assim como os anos seguintes, uma igreja que está debaixo de pressão. Os apóstolos estavam em Jerusalém dias depois de que o Senhor Jesus havia sido crucificado. Então, havia um ambiente em Jerusalém contrário aos apóstolos. Eles estavam ameaçados, perseguidos. Havia todo um conceito em que os apóstolos eram colocados na margem da sociedade. Eles estavam sendo malditos em muitos círculos da cidade de Jerusalém. Então, é nesse contexto de pressão que os apóstolos agem e têm o seu ministério como igreja imparável. Queridos, eu não tenho dúvida que, no decorrer dos anos, a história mostra isso. Não só a história bíblica, mas a história da igreja ao longo dos anos. Que a igreja está mesmo em batalha, em guerra. E que a confissão de Cristo como Salvador e a ética cristã, que por ele é proposta e esperada, ela confronta esse mundo caído. E não podemos nos surpreender de estarmos continuamente sendo pressionados ou tendo as nossas vidas limitadas por conta da fé, ou até sermos perseguidos por causa dela. Então, essa geração de adolescentes vai crescer debaixo de uma pressão maior. Quem tem entrado nas faculdades, muito especialmente nas federais, sabem o que eu estou dizendo. Há uma pressão tão grande, uma perseguição tão grande aos jovens cristãos em nossas faculdades, que aí eles podem entender mais claramente quando nós falamos sobre batalha. Há muitos em países espalhados pelo mundo em que a fé cristã tem como resultado o espólio de suas propriedades, a marginalização, a prisão ou até a morte. Estamos falando sobre a igreja perseguida em países cuja declaração de fé em Cristo Jesus é considerada como um crime. E creia, irmãos, se nós estamos olhando a pressão que, como crentes fiéis, como eleitos de Deus comprometidos, recebemos em nossos dias, você não imagina o que tem ocorrido com nossos irmãos ao redor do mundo hoje. Em maio temos, esse ano, o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. E nesse dia dedicamos em nossas igrejas um tempo de oração específica, de uma demonstração de empatia com essa igreja perseguida. Mas minha introdução já ficou muito longa. Deixa eu caminhar para o texto. A verdade é que essa igreja, em Atos capítulo 2, ela revela características marcantes de uma igreja que impacta a sua geração, mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de perseguição. A igreja de Atos faz com que a cidade de Jerusalém seja impactada com o testemunho, com a vida dela, naquele momento tão difícil na história do povo de Deus, que foi a implantação. Por favor, leiam comigo Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4 e logo em seguida de 42 a 47. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Por favor, vá até o 42 agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja de Atos 2 impactou mesmo a cidade de Jerusalém, a ponto até de o conceito de boa parte da população ser transformada. Eu queria olhar algumas características que a gente consegue perceber de forma clara nesse texto, de uma igreja que age de forma vitoriosa, ou expondo a vitória que temos em Cristo, evidenciando que ela é uma igreja imparável, independente das circunstâncias ao redor, por conta desse agir do Senhor. Algumas características. Primeira, me permitam repetir, porque até aqui no texto não tem como tirar, obediência. Ontem eu falei que a obediência ela é basilar. O nosso compromisso com a voz do Senhor, com a sua palavra, ela precisa ser inegociável. O nosso compromisso teológico e ético com ela precisa nos levar a uma postura de obediência incondicional, independente se nós compreendemos ou não. Ontem eu citei Josué, que era o personagem sobre o qual eu estava pregando, e citei Abraão também, mostrando que aprendemos com personagens bíblicos o quanto a obediência nos é requerida, mesmo quando nos parece lógico o cumprimento de uma ordem de Deus. Mesmo quando aquilo coloca em xeque a nossa vontade, o nosso desejo, ou o nosso entendimento que seria mais viável, ou melhor, ou mais tranquilo ir por outro caminho. Mas se o Senhor aponta numa direção, é por ela que devemos seguir, por conta de uma obediência que não pode ser negociada pelo seu povo, por essa igreja triunfante, por essa igreja imparável. E ontem eu até comparei e falei sobre o quanto nós pais esperamos a obediência do filho. Eu estava aqui lembrando, olhando para esses adolescentes, do meu filho. Eu tenho um filho que passou da adolescência já, está com 36 anos. Mas me lembro de uma história marcante dele, quando ele tinha seus 2 anos e pouco. Levi sempre, meu filho, sempre teve muita energia, muita. Então, ele era, como a igreja do Senhor Jesus, imparável. E eu me lembro que em casa havia algo que o atraía muito. São 2 buraquinhos que ficam na parede. Hoje em dia, graças a Deus, as tomadas têm mais segurança e alguns mais inteligentes colocam ela mais elevada. Mas é comum ela estar ao alcance das crianças pequenas, e na época era um perigo, porque aquele ferro da tomada ficava muito mais exposto. E não era raro de a gente ouvir a respeito de acidentes de crianças com essas tomadas. Mas algumas vezes Levi olhava para a tomada, e ele era gordinho, e eu me lembro, tenho a imagem dele, eu sentado na sala lendo ou vendo televisão. Ele olhava para a tomada, olhava para mim, olhava para a tomada, estendia o dedo e ia em direção dela. E quando eu percebia, de lá sentado, eu gritava, Levi, não. Ele parava, olhava para o lado, disfarçava e saía de perto. Isso ocorreu algumas vezes. Até um dia, imagino eu, que ele olhou para a tomada e olha que a gente já tinha colocado por conta disso aquela proteção de plástico que tinha antigamente. Hoje não é mais necessário. Mas os mais antigos lembram. Era um plásticozinho, né, que tinha dois pininhos para a gente prender na tomada. Quem lembra disso, quero dar uma notícia. Você já está passando aí para outra geração. A verdade é que ele olhou para a tomada, imagino eu, foi lá e começou a mexer. E eu estava entrando e eu vi ele tentando puxar aquela tomada e eu gritei não. E aí ele saiu de perto novamente. Mas teve um dia. Porque aí depois disso, além daquele plástico, a gente ainda passou uma fita isolante. Assim, assim. Até o sinal da cruz. Mas ele deve ter olhado para um lado, não me viu. Olhado para o outro, não viu a mãe. E pensou, é agora. E aí ele foi lá, puxou fita isolante, puxou naquela proteção e colocou o dedo na tomada. E levou um sopapo que caiu longe, aos prantos. Graças a Deus, ele só teve uma bolha enorme no dedo. E aí eu creio que ele entendeu, porque eu e a mãe dizíamos não. Aí ele entendeu. Veja, ele tem 36 anos hoje. Depois daquele dia, nunca mais botou o dedo na tomada. Nem precisava de proteção. Sabe, irmãos, às vezes somos feito Levi. Nós insistimos em achar que sabemos mais do que o Senhor. Insistimos. E ficamos olhando para um lado e para o outro como desejosos de desobedecê-lo. É a nossa tendência, é a nossa natureza. Mas, desculpa, o termo chulo é pura burrice. Nós precisamos entender que, assim como nós, como pais humanos, limitados e pecadores que somos, Deus tem um amor muito mais puro para com seus filhos. E quando ele nos dá, pela sua palavra, orientação, é porque ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que não entendamos, não vale a pena botar o dedo na tomada. Ela é atraente, ela nos chama, mas não vale a pena. A verdade é que a obediência é basilar. E eu nem queria gastar muito tempo, porque eu já falei sobre ela ontem. Mas deixa eu ir para uma outra característica. Por que eu botei obediência? Eu nem falei aqui. Botei porque o texto do versículo 1, a parte B, perdão, vai dizer que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E quando eu leio esse texto, eu me lembro que o Senhor, lá no capítulo 1, dá para os apóstolos uma ordem, versículo 4, de que eles deveriam voltar para Jerusalém, porque eles estavam no ambiente na Galiléia, no mar da Galiléia, estavam para ver a ascensão de Cristo. Mas antes disso, ele ordenou que eles voltassem para Jerusalém e esperassem o cumprimento da promessa do Pai. Está ali 1:4. Ou seja, era uma ordem, mais uma vez, que a lógica apontava em outra direção. Não era um lugar seguro Jerusalém para os apóstolos. Eles já tinham saído por conta da crucificação. Eles já tinham saído de Jerusalém e buscado a Galiléia para uma proteção, para estarem teoricamente mais seguros, mas recebem uma ordem para voltar. Parece que o Senhor está colocando-os em uma posição de perigo, mas nunca é assim. Nunca é assim. O Senhor tem os seus propósitos. Eles poderiam até ser martirizados em Jerusalém, mas cumprindo propósito debaixo da ordem do Senhor. E eles nem pestanejam, saem da Galiléia e vão para Jerusalém. Por isso que eu digo que a obediência é marca da igreja de Atos capítulo 2, marca da igreja primitiva, que fez dela uma igreja triunfante, uma igreja imparável, debaixo de toda a perseguição que tanto conhecemos, que culminou ali em Atos 7, com a prisão de Estevão, Atos 8, a diáspora, a perseguição da igreja, e ela foi espalhada pelo mundo todo. Então, obediência, queridos, mesmo que signifique perda, mesmo que signifique perseguição, mesmo que a gente seja considerado como marginais, ela é o caminho mais seguro para a gente. É por onde devemos trilhar. Me permitam Me perdoe insistir nesse ponto. Precisamos de uma igreja comprometida com a palavra. Uma igreja que aprenda a ouvir. E mesmo sem entender tudo, a segue na direção da obediência. Porque, como eu falei ontem, somos chamados para isso. Nem sempre para entender aquilo que Deus nos pede, mas sempre para obedecê-lo. Aqui está a nossa segurança. Uma outra característica, eu vou lá para o versículo 4 agora, vou pular. A primeira afirmação que o versículo 4 diz é que todos, e aí vem os versículos anteriores falando sobre o cumprimento da promessa do Senhor lá desde Joel, a descida do Espírito Santo. Mas eu vou capítulo, versículo 4. Todos, então, ficaram cheios do Espírito. Queridos, a marca da igreja primitiva, e isso vai ocorrer algumas vezes, e está aí relatado no texto de Atos, é que a igreja ficou cheia do Espírito. Esse é um tema teológico extenso. Eu poderia passar a manhã toda, não? Só o sermão, mas a escola dominical, e nem conseguiríamos cobrir tudo. Mas deixa eu apenas definir, porque num sermão da noite, se Deus permitir, eu vou entrar um pouco mais a fundo e falar um pouco sobre a questão da plenitude como marca da igreja imparável. Porque é nele que nos alicerçamos. É na ação dele que a igreja experimenta a vitória prometida pelo Senhor. Como cantamos aqui, nós não somos nada e precisamos do Senhor em nossas vidas. Declaramos isso no cântico. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Então, a igreja cheia do Espírito é aquela imparável. Deixa eu apenas definir, porque o conceito errado do que é e de que implicações tem a plenitude do Espírito é que trouxe para algumas comunidades evangélicas e muitas vezes dentro de nossas comunidades reformadas um entendimento e, consequentemente, uma prática distorcida. A plenitude do Espírito Santo, mesmo que afete cada área da nossa vida, não é evidenciado por dons extraordinários, não é evidenciada por uma liturgia diferente. Ela vai ser evidenciada pelo fruto do Espírito. Quando somos cheios do Espírito, é o fruto que vamos demonstrar. Mas vamos falar isso à noite, se Deus assim permitir. Deixa eu ir para a definição. E eu gosto do conceito que Billy Graham, no livro dele, O Espírito Santo, vai trazer. Ele falando sobre a ação do Espírito na vida do crente, porque o crente experimenta a habitação da pessoa do Espírito. Então, aquele que crê, ele tem o Espírito Santo habitando nele. Ele vai dizer o seguinte: quanto ao estar cheio do Espírito, não depende o quanto nós temos dele, porque temos ele integralmente como pessoa, mas o quanto ele tem de nós. Aqui está o conceito, para mim, mais bíblico. Não depende o quanto nós temos dele, mas o quanto ele tem de nós. A plenitude do Espírito Santo tem a ver com rendição, tem a ver com entrega. Quando nós abrimos a cada área da nossa vida, para o Senhor, o Espírito, controlar. E ele está bem ligado à questão da obediência. Porque quando nós decidimos ser obedientes, nós abrimos mão do controle daquilo que queremos fazer, para fazer aquilo que o Senhor quer. E quando nós vamos nessa direção, o Senhor nos dirige e controla. Essa é a ideia da plenitude. Tem a ver com o controle que o Espírito Santo tem da nossa vida, de cada área da nossa vida. E se queremos experimentar continuamente a vida de uma igreja imparável, precisamos ser dirigidos e controlados por ele. Abrir mão do controle da nossa vida para que ele possa controlar. Fazer o que ele deseja. Se postar como ele quer. Evidenciar na nossa vida o seu fruto e não as nossas obras, que tem a ver com a carne. Isso é plenitude do Espírito. Deixa eu ir à frente. Vou para mais uma característica ou uma marca dessa igreja imparável, que foi a igreja inicial, aquela igreja de Atos 2, uma igreja que impactou aquela cidade de Jerusalém, impactou a sua geração. Primeira característica, era uma igreja obediente, a segunda era uma igreja cheia do Espírito, controlada por ele. A terceira, ainda no versículo 4, a próxima parte, a parte B, o versículo vai dizer, primeira, todos ficaram cheios do Espírito, a segunda, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E se você associar o testemunho de um homem que ouviu aquilo que aqueles irmãos pregavam, ele vai dizer que eles estavam pregando a grandeza de Deus. É interessante entender que essa característica, ela tem a ver com o nosso ministério, tem a ver com a prática da missão de Deus designada pela igreja. Eu coloquei como característica obediência, ela era uma igreja obediente, era uma igreja cheia do Espírito. Eu usei um termo grego aqui, ela era uma igreja querigmática, ou seja, uma igreja comprometida com a pregação. A pregação da palavra era a marca da igreja. Deixa eu explicar o que acontece aqui. Se você der uma olhada no capítulo 1, versículo 15, creio que é versículo 15, confere aí para mim. Vai dizer que os irmãos que estavam naquele salão, que todos creem que era a casa de João Marcos, que foi o lugar da Santa Ceia, onde os apóstolos se reuniam sempre que iam para Jerusalém, fala que estavam reunidos ali quantos irmãos? Quase 120 irmãos. Essa era a comunidade ali em Jerusalém. E sobre essa comunidade, esses irmãos reunidos, desce o Espírito para cumprir a promessa do Senhor, para que habitasse no seu povo, na igreja. E esses quase 120 irmãos saem dali do cenáculo, saem daquele salão e vão para a cidade. Porque, se vocês percebem, havia uma festa judia ou judaica na cidade de Jerusalém, que era a festa de Pentecostes. Então, Pentecostes não tinha a ver com a descida do Espírito, mas tinha a ver com a festa judaica. Então, se você fala, eu sou pentecostal, tem mais a ver com o judaísmo do que o cristianismo, tá bom? Mas a verdade é que esses quase 120 irmãos saíram para pregar. Eu já ouvi uma pregação que dizia que Pedro pregou e as pessoas que estavam ali na festa, cada um os ouviu na sua própria língua. E não foi isso que aconteceu. Aqueles quase 120 irmãos que formavam aquela primeira comunidade cristã que receberia o batismo com o Espírito Santo, que já é outro tema para também mais outro dia. E o batismo com o Espírito Santo nada mais é, entre aspas, viu? É o Espírito, o Senhor, o Espírito, nos pegar na hora que cremos no Senhor e nos colocar no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Fica bem explícito aí. E isso é o batismo. É quando o Senhor nos pega e nos coloca no corpo. Naquela hora, aquele grupo de, essencialmente, judeus, receberam o batismo e foram colocados no corpo de Cristo pela fé. E, a partir dali, eles têm a pregação como algo que ardia em suas almas. E não tinham como permanecer nas quatro paredes. Pastor, uma igreja imparável não consegue ficar em quatro paredes. Quando o irmão fala que missões é algo que arde no meu coração, eu lamento, não por mim, mas lamento porque deveria ser uma marca de todo crente. Todo crente deveria ter, na pregação da palavra, desde Jerusalém ou desde Petrolina até os confins da terra, aquilo que ardia o seu coração. Porque essa igreja que experimentou a presença gloriosa do Espírito na sua vida, saiu para pregar. E aqueles quase 120 irmãos saíram pela cidade de Jerusalém pregando. Pessoalmente, eu creio que aqui houve uma intervenção miraculosa de Deus. Aí estiveram pregando na cidade, talvez alguns sem conhecer a língua. Agora veja, me permitam falar sobre a língua. Qualquer heresia, o pastor depois me corrige, tá? Semana que vem. Não era uma língua estranha. Não existe texto no seu original que fale sobre língua estranha. A palavra estranha não aparece em nenhum texto bíblico. Aparece em uma versão em português, que é a versão corrigida, e ela é colocada normalmente em negrito, itálico ainda. E às vezes tem uma observação, não aparece nos melhores textos originais, porque essa palavra não está lá. A expressão grega ali é heteroglossais. Literalmente é outras línguas. E se você olha Atos, especialmente a partir do versículo 8, percebe que a pregação daqueles irmãos era em outras línguas, pensando em idiomas, e não numa língua espiritual ou angelical. Porque não existe. Aliás, meu professor de hebraico, porque eu penava com hebraico, para aprender hebraico no seminário. Pense, dom de língua não era o meu dom mesmo, e não é. Por isso que eu sou presbiteriano. Eu ia para o meu professor e falava, pastor, eu não consigo pegar o hebraico. Ele era um senhor forte, e era um judeu alemão. E ele falava, meu filho, com uma voz bem pausada, é bom você aprender hebraico, que é a língua que vai ser falada no céu. Aí eu me imaginei calado por toda a eternidade. A verdade é que quando a gente olha as escrituras, nesse texto de Atos, capítulo 2, a gente percebe que a expressão indica um idioma diferente daquele idioma que aqueles 120 falavam na sua língua materna. Eu estava falando sobre não existir língua estranha. Não há nenhuma base bíblica, somente aquela citação em 1 Coríntios 14, que a versão corrigida incluiu erroneamente. A verdade é que, inclusive, língua angelical, ela é citada uma única vez. Quem lembra onde é? Ainda que eu falasse 1 Coríntios 13. A língua dos homens ou dos anjos? Se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Paulo não está defendendo, sendo apologeta de uma língua angelical. O que ele está pegando são extremos. Por exemplo, ele vai falar, ainda que eu tenha toda a ciência e conheça todos os mistérios, o que ele está falando, se eu for onisciente, se eu não tiver amor, nada me aproveitaria. É possível um ser humano ser onisciente? Não, só Deus é onisciente. Então, ele não está defendendo que um crente pode conhecer como Deus, e unicamente ele, todos os mistérios, toda a ciência. O que Paulo está pegando é extremos para mostrar a importância do dom mais precioso, que é o dom do amor. E a igreja imparável vive no amor. Vamos chegar lá, se Deus quiser, para falar sobre uns efeitos, aspectos desse amor. Porque eu estou querendo provar aqui que a pregação, o amor, a pregação, às vezes não é nem pelo amor, é pela simples obediência. Que às vezes somos chamados para um trabalho evangelístico em Petrolina. Aí você está em casa, eita, hoje é o dia do evangelismo. Rapaz, o dia foi tão cansativo. Eu acho que eu vou no mês que vem ou na semana que vem. Eu sei que não aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo como pastor. Eu estava lá em casa, será que vai outro pastor? E seria tão bom eu poder ficar em casa descansando. Aí eu falo, não, eu vou. E quando termina todo aquele trabalho, eu falo, graças a Deus eu vim. Porque a gente vai, e quando está no trabalho de pregação, a gente percebe que tem a ver com a nossa natureza. E a gente volta dando graças a Deus, porque pôde participar desse momento tão precioso. Então veja, a igreja tem como marca, a igreja de Atos 2, o querigma, a pregação. Isso é marca dela. Deixa eu ir para frente. Outra marca, veja no capítulo 42, perdão, no versículo 42. A primeira expressão dela, desse versículo, entenderam a questão das línguas? Depois dá uma lida de 8 a 11, que você vai perceber que aquele que chegou diante de Pedro e falou, que é que está acontecendo com esses galileus? Esses homens são todos galileus. E nós temos ouvido na nossa própria língua. Ele está listando os idiomas. Se eu não me engano, são 18 que ele coloca aí. Tá bom? Outra marca, além de querigmática, ela também é uma igreja apostólica. Também deixa eu explicar, porque no evangelicalismo do nosso Brasil, o apóstolo hoje está sendo questionado, né? Chamar alguém de apóstolo como igreja reformada, a gente pensa, como assim? Mas deixa eu explicar o que significa essa marca na igreja de Atos 2, daquela igreja inicial, aquela igreja nascente. É que ela era comprometida com o ensino dos apóstolos. Não havia qualquer outro tipo de ensino que ela absorvia. Ela entendia que os apóstolos foram destacados para caminhar e aprender com o Senhor. E aquilo que eles transmitiam era, então, a doutrina de Cristo. E eles deveriam estar alicerçados. Por isso que o versículo 42 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é um grande desafio para nós hoje em dia. Aliás, durante toda a história da igreja, é entender que o ensino dos apóstolos é aquele ensino que veio do Senhor. E devemos nele nos alicerçar em nossa teologia, em nossa prática, em nossa vida, naquilo que pregamos. É na doutrina dos apóstolos onde está o nosso alicerce. Então, a igreja de Atos 2 não inventou doutrina, não inventou liturgia, não inventou ética. Eles tinham nas escrituras, no ensino dos apóstolos, posteriormente, durante a vida deles, naquilo que eles escreviam e entendiam como revelação de Deus para o seu povo. Eu vou dar só um exemplo. Pedro, quando escreve na sua última carta, falando sobre o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Paulo pregava e escrevia coisas que eram difíceis de entender. Mas ele fala de homens que deturpavam os escritos de Paulo. E a expressão que ele coloca ali em Pedro é como deturpavam também as demais escrituras. E essa expressão, demais escrituras, estava se referindo ao Antigo Testamento. Ou seja, Pedro estava indicando que o texto escrito por Paulo tinha o mesmo pé de inspiração, vindo da parte de Deus, como tinha todo o Antigo Testamento aceito pelos judeus. A igreja se apegou e se alicerçou na doutrina dos apóstolos. Cuidado com redes sociais. Cuidado com o movimento tão fácil que temos em mãos. Por favor, sejam como os bereanos. Vá nas escrituras para ver se realmente é assim. Precisamos, para evidenciar essa igreja imparável, precisamos nos alicerçar na doutrina dos apóstolos. Pastor, eu estou olhando ali para o relógio, eu estou perdido. Eu tenho normalmente até que horas? Está adiantado ali? Deve estar adiantado uns 50 minutos, então eu estou tranquilo. Deixa eu ir para uma outra marca, então. Vou tentar me apressar. Deixa eu ir para uma outra marca ainda no versículo 42. Ele fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, deixa eu condensar aqui, quando ele fala que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu, olhando isso, eu penso numa igreja coinônica, também utilizando um termo bíblico, no grego, no seu original. Ou seja, uma igreja de comunhão. E, nesse sentido, eu penso numa igreja que tinha decidido viver uma vida com empatia. Aí ele fala aí, só citando, para ser rápido, uma igreja de comunhão. Mas o que é uma igreja de comunhão? Para a gente não se confundir. Eu gosto muito de declarações. Ontem cerramos o culto falando sobre um pacto que temos como igreja imparável. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos, lado a lado. Eu quero declarar, eu não me lembro a letra toda, mas aquele compromisso de um com o outro, isso é bênção, mas não é assim que a gente vai evidenciar a comunhão. Para mim, a evidência da comunhão ultrapassava, na igreja primitiva, as declarações, mesmo que elas sejam importante. Não estou dizendo que uma declaração assim é desprezível. Não, é bom a gente saber que há crentes declarando que querem andar comigo. Isso é importante para mim. E é importante para o reino, importante para o povo. Mas quando eu leio o versículo 44 desse capítulo 2, Paulo vai dizer que esses irmãos que andavam em comunhão tinham tudo em comum. Ou seja, era um tipo de empatia que um se preocupava com o outro. O texto vai dizer que se houvesse necessidade, o cara vendia a propriedade para socorrer o irmão. Não estou dizendo que tu tem que vender tua casa para ajudar o irmão, não. Mas se precisar, talvez sim. Mas não é essa a minha defesa. O que eu entendo é que essa igreja imparável nos tira da nossa redoma, nos faz ter comunhão com o irmão a tal ponto que a gente vai sentir, como Paulo fala em 1 Coríntios 12, a dor de um irmão e se alegrar com suas honras. Isso é comunhão. Quando eu estou caminhando tão ligado ao meu irmão, que o que ele sente eu vou sentir também. Para mim isso é comunhão. E é uma marca da igreja que não pode cair por terra. Ela era uma igreja coinônica. Fala sobre partir do pão. E eu poderia passar o resto da manhã falando sobre essa expressão. Porque tem a ver com a ceia. E só essa questão da igreja perseverar no partir do pão, na casa dos irmãos, significava que a igreja andava em santidade, porque quando a gente participa da comunhão, do partir do pão, a gente examina nossa própria vida, e aí a gente confessa o pecado e realinha para andar com o Senhor. Tem a ver com comunhão, tem a ver com a nossa identificação com a cruz do Calvário, quando nos mortificamos para viver a vida de Cristo. Enfim, eu poderia passar a manhã toda falando só sobre perseverar no partir do pão. Mas o fato é que a igreja, essa igreja, ela tinha esse tipo de comunhão tão grande, sentavam juntos para partir o pão e declarar uns aos outros desse compromisso com a cruz de Cristo. E falava também sobre vida de oração, perseveravam na vida de oração. Eu nem vou ampliar, porque ontem eu também já falei sobre oração. Os irmãos que não tiveram aqui podem olhar o vídeo aí da igreja, da mídia da igreja, que deve estar lá salvo. A verdade é que a igreja precisa aprender a caminhar em oração. Mostrei ontem como Josué, para enfrentar aquelas muralhas, teve um encontro pessoal com o Senhor. É só fazer esse adendo, só para eu não passar correndo por esse assunto tão importante. E como o pastor lembrou, eu falei ontem que nós falamos muito sobre oração, mas oramos pouco. Eu até confessei meu pecado de ter passado um bom tempo na minha vida em que eu era assim também como pastor, até ser desafiado pelo Senhor. E quando fui desafiado, eu fiz um pacto aqui com o Senhor. Falei, Senhor, eu vou chegar em casa e vou dedicar diariamente um tempo. O apartamento pastoral lá da Igreja das Graças tinha um closet. E meus filhos eram ali pré-adolescentes, de criança para pré-adolescente, e a casa sempre estava movimentada, né? E eu falei, como Levi era e é ainda cheio de energia. Então era o lugar que eu orava. Eu me trancava no closet e ia orar. Eu estou lembrando de um dia em que alguém da igreja ligou lá para casa, porque eu não estava na igreja, estava em casa. Aí Levi atendeu. Pastor Sérgio está aí, ele falou. Aí Levi falou, tá. Você pode chamar ele? Não, não posso. Porque eu tinha dado a ordem lá em casa que quando eu estiver lá no closet, trancado, ninguém bata, nem me chame. É o meu tempo com Deus. Finja que eu nem estou aqui. Ele falou, eu não posso. Ele falou, por quê? Porque ele está ocupado. Aí ele fez. Mas ele está ocupado com o quê? Porque ele sabia que estava em casa. Ele está trancado no guarda-roupa orando. Aí o irmão falou, como assim? Aí domingo na igreja ele falou, pastor, o senhor entra no guarda-roupa para orar. Enfim, a verdade é que esse tempo de oração, eu cheguei diante de Deus, e eu estou falando com uma experiência pessoal, só para incentivá-los. Um dia eu entrei naquele closet e falei para minha esposa, se eu demorar muito, não se preocupe. Eu não devo ter morrido. Minha decisão foi, Senhor, eu só saio desse quarto depois que eu experimentar o teu toque. De eu perceber que eu, de fato, estava reunido contigo. Irmãos, isso faz toda a diferença para a nossa vida. Não sei qual foi a última vez que você se trancou no quarto e orou, fez uma lista, colocou de lado e saiu orando, intercedendo e louvando de tal maneira que você saiu daquele lugar com a certeza plena que tinha se encontrado com o Senhor. Isso é vital para nossas vidas. Uma igreja imparável que se compromete com sua palavra é aquela que se encontra com o Senhor. Estou lembrando do pastor Moody, e eu falei que não ia falar sobre oração, né? Mas não tem como. Pastor Moody, certa vez, já numa idade avançada, recebeu uma ligação. Ele atendeu, aí a voz do outro lado falou, Pastor Moody, é ele? Pastor, eu tenho uma notícia para lhe dar muito triste. Ele falou, meu filho, pastor. O senhor está sentado? Estou não, estou em pé. Por favor, se sente. Ele sentou. Pronto, estou sentado, meu filho. Veja, a notícia que eu tenho é muito triste para todos nós. Já estou sentado, preparado, pode falar. Pastor, Deus morreu. Aí o pastor muda e falou, como, meu filho? Deus morreu. Aí o pastor perguntou para aquele que ligava, quando foi isso? Ontem. Aí o pastor deu uma risada. Falou, impossível. Aí a voz falou, por quê? Porque eu acabei de falar com ele tem 2 horas. Sabe esse tipo de oração? Esse tipo de oração que você se encontra com o Senhor. Em que você não tem dúvida a que povo pertence. A quem você deve se submeter. Que marcas devem ser evidenciadas na sua vida. O que significa ser uma igreja imparável? O que significa ser igreja? Aquele que nos conduz, nos orienta pela sua palavra, com o qual podemos estar comprometidos. É uma igreja que aprendeu a perseverar na oração. Eles não tinham como caminhar se não fosse debaixo do encontro com o Senhor. Deixa eu ir mais para frente, colocando mais uma marca dessa igreja de Atos. Ela era, além de ser obediente, cheia do Espírito, querigmática, apostólica, coinônica, ela também era diaconal. E a palavra diácono, que é aplicada aos irmãos que servem a igreja, tem a ver com essa prática de serviço. Literalmente, eram aqueles que serviam à mesa, como se fossem quase escravos do seu dono que estava sentado à mesa. É um dom. Tem gente que tem esse prazer dado por Deus de servir ao irmão. Mas essa é uma marca de todo crente. Porque somos chamados de servos. Somos chamados para a prática diaconal. E é interessante que essa marca, ela precisa sempre ser resgatada. Porque depois do advento do evangelho social, da teologia da libertação, parece que nós, como igreja reformada, temos medo de falar sobre a ação diaconal da igreja nesse mundo. Porque quando falamos sobre a ação de cuidado por conta da nossa comunhão, estamos falando sobre crentes. Mas a diaconia não é só sobre nós, mas também sobre aqueles que estão lá fora. A igreja é também marcada pelo serviço nesse mundo. Estou lembrando de Pedro, gosto muito desse texto. Atos capítulo 3, está Pedro e João entrando pela porta formosa e tem um coxo de nascença. Mais de 40 anos que ele estava indo ali naquela porta. Os irmãos lembram desse texto. Quando Pedro e João iam passando, aquele homem olhou para eles e estendeu a mão, esperando receber uma moeda. E Pedro, como a maioria dos missionários, disse, eu não tenho nem prata nem ouro, mas uma coisa eu te dou. E fala que, e para mim essa é uma marca da igreja. Porque Pedro não olha para aquele homem, vocês sabem o que ocorreu, não olha para aquele homem e fala, isso eu te dou, levanta e anda. O texto não fala só sobre isso. Fala, Pedro, estendendo a mão, Isso é muito marcante, para mim é. O que ele está falando é de um homem que se envolve com aquele necessitado. Um homem que se identifica com ele e entende que o seu testemunho como igreja é marcado também pelo seu envolvimento com quem é carente, com quem é marginalizado, com quem não tem nada nesse mundo. E ele estende a sua mão para estender a sua destra, para empatizar com o sofrimento. E para levantá-lo, ele fala em nome de Jesus. A ação social aponta para o poder, para a ação gloriosa, poderosa e para a glória do nosso Senhor. E ele estende a mão e fala, em nome de Jesus, levanta. E aquele homem levanta e entra para a oração que Pedro e João iam no templo. E se lembra como eles entram? Como ele entra? Quem lembra? Ele está caminhando, saltando, pulando, louvando ao Senhor. Ele nem precisou de fisioterapia depois de 40 anos de estar ali coxo. Que o poder do Senhor o transformou completamente. A igreja, ela é também diaconal. Precisamos entender que a cidade espera que a igreja cumpra esse seu ministério diaconal. Deixa eu ir para a última marca. Foram 7. Ontem eu preguei 4, agora 7. Pelo jeito eu vou pregar 16 à noite. À noite só vão ser 2, tá? Mas a última marca, a 7ª, era uma igreja crescente. E isso me impressiona, porque quando você olha o relatório que a gente vê de Atos, dessa igreja inicial, você vai ver que eram quase 120, aí Pedro prega, se lembra quantos se convertem? 3 mil, aí no capítulo 4 fala 5 mil, aí depois ainda no capítulo... Lucas, o autor do texto, já vai chamar a igreja de uma multidão. Foi uma coisa impactante naquela cidade. Que Lucas, com todo o seu cuidado histórico, tinha perdido o controle do rol de membros da igreja de Jerusalém. Já era uma multidão incontável. Pelo impacto de uma igreja que era imparável por conta dessas marcas. E o crescimento dela também foi assim. Irmãos, existem dezenas de modelos de crescimento proposto aí pela eclesiologia, aí fora. Mas eu vou dizer qual é o crescimento que Deus dá. É o que nós chamamos de crescimento natural de igreja. A gente prega a palavra. Os crentes andam nessa sociedade de forma obediente, com zelo pelas coisas de Deus, andando em fidelidade, cheios do Espírito, abrindo mão da sua vontade para que a vontade de Deus seja cumprida. E o Senhor, como diz o texto aqui no versículo 47, lá no final, vai acrescentando aqueles que eram salvos. Crescimento natural. Essa é uma igreja imparável. Não tem o que fazer, não há armas nesse mundo que possa deter uma igreja que anda em fidelidade, que depende do seu Senhor, que abdica do seu próprio eu para que a vida de Cristo possa ser vista nela. Eu estou lembrando de uma mensagem de Ronaldo Lidório. E ele vai dizer que o maior desafio para a igreja não é sair para pregar o evangelho. O maior desafio dos crentes é morrer, é considerar-se morto, como fez o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Gálatas, ele disse isso: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive mais, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora tenho, tenho-a na fé no Filho de Deus. Essa morte. Estou lembrando de uma frase de um pastor, eu confesso que eu não estou lembrando quem. Mas esse pastor, que eu li o escrito dele, disse: o maior problema dos crentes hoje em dia, e eu pessoalmente acho que é na história da igreja, é que os crentes querem ser um sucesso no mundo para o qual eles já deviam ter morrido. Aqui é o nosso problema. A gente querer ser sucesso em um mundo para o qual já deveríamos ter morrido. Que o Senhor nos abençoe, nos faça uma igreja imparável, conduzida por aquele único que nos dá vida, aquele que conquistou a vitória para nós e que nos tornou, por conta dele, mais do que vitoriosos. Amém?
Vamos que vamos, Deus é Deus e a igreja é dele.